Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu levanto a socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. Do HBNSB, HBNSB.com.
Boa noite, queridos ouvintes da Central 3, estamos começando o Estação Basquete 20, que vai falar sobre os 20 e poucos anos, NBA e universidade. Veja só,
20 e poucos,
o tema mais jovial.
Aquela época inesquecível.
Tempos loucos, tempos loucos.
Exatamente, o programa está com esse tom universitário, já entrando no clima do March Madness, o mata-mata do basquetebol universitário americano. O torneio da NCAA, que falaremos nas semanas vindouras também. Para começar o programa de hoje, que vai falar NBA, universidade, eu vou falar aquele que ficou muitos anos na universidade, uma universidade pública, obviamente,
muito,
às custas do contribuinte. Isso. Ele é Marcos do Amaral, Jorge.
Boa.
Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes.
Boa noite.
Eu que sou um cara que gosto muito de estudar. Estudei um pouco da história do NCAA Tournament. E o que nós vamos ouvir aqui, essa semana, vai ser o ódio que todos os Estados Unidos alimenta por um atleta que já passou pelo basquete universitário e já passou pela NBA.
Olha, então tem ódio.
Ódio.
Tem
ódio. Ódio no programa.
Pegando a pauta da semana, né, do domingo aí, ódio, né? Sigamos com o ódio, o ódio universitário. Ele que não carrega ódio no seu coração, está até rindo aqui, é Rafael Gonzaga. Você também foi universitário às custas do contribuinte.
Às custas.
O que você nos traz no programa de hoje?
Bom, boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes.
Boa noite.
Noite.
Vamos contar umas historinhas, né, de alguns caras que já tiveram seus 20 e poucos anos e fizeram aquelas maluquices jovens no Bola ao Sexto.
Muito bom, maluquices jovens.
Maluquices jovens.
Mas eu falei...
Faz o gancho agora.
Eu falei maluquice jovem, ele me olhou com uma cara de eu sou o maluquinho e eu sou o jovem. Por isso, Leandro e a mim, o seu boa noite.
Boa noite, Miguel. Vim te ver. Lembra dessa?
Ah, tenho 20 outra Lembra coisa
dessa?
Também, né?
É. Eu já escrevi muito isso. Tudo bem?
Tudo.
Maravilha. Prazer estar aqui com vocês. Falarei sobre o Final Four da Liga das Américas. Temos um campeão brasileiro.
Pasmem.
Um campeão brasileiro, mas um derrotado grande, que é o basquete sul-americano e americano como um todo. A organização foi muito ruim, o nível técnico, se não foi também muito ruim, também não foi muito bom. E, enfim, o público foi muito pequeno para o jogo decisivo. E a gente vai falar um pouquinho sobre como desenrolou-se o final de semana no Maracanãzinho, Miguelito.
Muito bom. Boa. Ele que vai ao Rio de Janeiro, próximo ao Maracanãzinho. É verdade.
Ele está puxando uns ganchos ótimos.
Na semana que vem, ele irá ao Rio de Janeiro. Estarei Gustavo lá. Bataglia. Você também, um universitário, gostou muito de jogar no basquetebol universitário. O que você traz nesse programa de hoje?
Boa noite, queridos.
Boa noite, querido.
Hoje a gente tem a volta do Talking About Practice e a gente vai falar um pouco de como os times eles são selecionados para disputar o torneio da NCAA. E na assistência cultural a gente vai falar sobre um documentário que chama Survive and Advance, que é muito legal.
Boa! Muito legal! Agora toma essa, Leandro e Amin. Muito legal também é a nossa trilha de hoje, que homenageará também compositores e 20 e poucos anos. Oh, então tem surpresa aí, hein? Vai ter genial. Surpresa aí na trilha. Ter. Fiquem ligados, esse é o Estação Basquete 20, um programa que você conhece, é da Rádio Central 3, com o blog HBNSB. É isso aí.
Giro de notícia!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias.
Giro.
Vocês perceberam esse trocadilho horrível que eu fiz aqui ao vivo, mas ele tem um motivo especial, é porque o Giro de Notícias agora, a Semana em Posses, vai ser um quadro em que o jornalista Juliano Gallen, colaborador do blog desse programa, vai soltar uma pergunta para a gente, um tema, e a gente vai debater esse tema. Hoje eu serei só o porta-voz da voz de Juliano Gale. Quem sabe um dia ele grava essas provocações para a gente.
Quem sabe?
Não sabemos. Antes disso, eu vou... Obviamente, eu me esqueci de um convidado muito especial. Não houve gancho que trouxe ele.
Não houve gancho, né?
Para trazê-lo. Então traremos ele só agora, já que ele é bem amigo de Juliano Gale. Vem juntinho do Gil. É André Cavalieri, que está lá longe, em Toronto, Raptors. Dedé, você
consegue me ouvir? Tá ao vivo? Tá ao vivo ou não?
Coisa linda.
Tá ao vivo. Você tá ao vivo.
Essas perguntas, Gaf, assim.
Da hora.
O que você quer mandar pro Brasil? O que você quer falar pro Brasil, já que você tá ao vivo?
Oi, gente. Não tenho nada pra apresentar, só queria ser apresentado mesmo. Vamos aí pro programa. Aí, um abraço pro Gil.
Boa. Hoje a gente vai ter uma
não
grande estreia de um...
Não apresentado ele, né?
A gente vai ter a grande estreia de um bloco hoje...
Ah, sim, é verdade. Hoje a gente vai ter a estreia do bloco DDD, Dicas do Dedé. São as minhas dicas. E eu vou falar algumas coisas pra vocês do que rolou na semana passada e no que vai rolar essa semana. De matérias, aniversários do dia e de jogos bons também.
Tá vendo como tinha coisa pra falar?
Vai ter patrocínio de xarope.
Tinha. Foi uma gafe dele, na verdade, eu errei, porque ele não colocou o nomezinho dele aqui na chamada. Então quando eu fiz a chamada, não tinha André Cavalieri, não tava matriculado.
Você
na aula
é preto no branco, né?
Faltando de se matricular aqui no negócio.
Dedé, que é universitário, eu esqueci justamente do menino que ainda é universitário, né? Nos seus 20 e poucos anos. E tem 20 e poucos anos. É isso aí, Dedé. Então, ó, pra você também ficar aí, pra todos os ouvintes ficarem espertos, vamos ao primeiro giro de notícias de hoje. Abre aspas para Juliano Gallen. A gente nem ia repetir o assunto nessa semana, mas o nosso post no Facebook sobre o tema causou quase tanta polêmica quanto a FIFA Fan Fest de ontem, domingo. Segundo nosso querido Dedé Cavalieri, não dá para entender porque um jogador que mudou o status de um time de um dos piores da liga para um dos favoritos ao título não é considerado franco favorito ao título de MVP. Estamos falando, é claro, de LeBron James. No texto do Dedé, ele ainda diz que a explicação disso é que LeBron atingiu um nível em que ele é obrigado a dar show todas as noites para ser considerado candidato de tal honraria. E vocês aí, acreditam que o Dedé está certo? Vocês concordam que LeBron estaria sendo boicotado pela NBA? Interrogação com a palavra Rafael Gonzaga.
Acho que o LeBron começou a dar show nos últimos jogos, acho que durante a temporada toda não.
É verdade, mas ele pode ser sim considerado um MVP, um candidato a MVP, e o Dedé foi muito bom na análise.
Ele está em terceiro, acho que, na corrida dos MVPs.
Raciocínio interessante, não tinha parado pra pensar. Preciso de uma semana pra
responder.
Tecer uma opinião.
Muito bom.
E você, Dedé?
Muito obrigado, hein, Kravis. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz.
Não, na verdade, eu ia fazer uma colocação, só que não dava tempo. O giro é muito curto. Mas eu vou dar uma cornetada agora, posso?
Só um segundo. Pode. Antes, eu quero falar só sobre um lance, que o objetivo nesse quadro é fazer a cesta. E Leandro e a mim, nesse caso, ele só gastou a posse. Estamos ganhando. Vamos ficar com a bola. Né? Estourar
os 24
segundos.
Importante também saber gastar os 24 segundos.
Pedir um tempo no finalzinho.
O cara é zagueiro, né? Ele joga sempre na retranca. Tô ficando experiente, pô.
Boa, mas tá complete, Marcos do Amaral.
Não, o Dedé é completo, por favor. Ele ia querer colocar alguma coisa, não?
Não. Eu ia colocar que o LeBron... Eu não acho que o LeBron é boicotado pela NBA. Eu acho que os caras da NBA até manifestam apoio. Inclusive, no mesmo dia que eu fiz essa matéria, tinha uma matéria no site da NBA falando sobre o fato do LeBron James estar sendo meio esquecido nessa corrida do MVP e tal. O que eu acho que, o que acontece é um pouco... É mais do espectador do que da NBA. Eu acho que o espectador se acostumou e acha que o LeBron tem que estar sempre ali fazendo muita coisa e tal. É, acontece que ele já tá fazendo muita coisa. Eu não sei muito mais o que, que o cara pode fazer, entendeu? Porque o Cavaliers saiu do buraco, é claro. Teve muita mudança junto? Teve. Mas quem é a principal mudança? É o LeBron James. Então, pô, esse cara merece esse reconhecimento, na minha opinião.
É, eu queria colocar, antes de mais nada, queria pedir desculpa aqui, porque hoje eu acordei com uma mensagem das 3 da manhã.
Eu também.
Me dando bronca.
Eu também, rapaz, do blog, exatamente.
É. Desculpa aí, Dedé, vou me esforçar mais agora.
3 da manhã,
desculpa,
né?
Cara. A parte disso, o que eu ia falar, você já falou, que é o fato que não é só o LeBron James que tá nesse time, não é só ele que tá carregando o time nas costas como ele fazia na primeira versão LeBron em Cleveland, né?
O time titular inteiro diferente. O time titular só sobrou o Irving, assim, né?
E um cara que acabou de jantar o San Antonio Spurs aí, então não é só ele. E outro ponto é que toda essa obrigação do LeBron de dar um show em toda a partida, ele plantou e ele tá colhendo, porque ele sempre fez questão de se diferenciar de todos os demais seres humanos presentes na face da Terra.
Inclusive jogando talco pra cima antes de começar o jogo.
Ele tem uma tatuagem escrito O Escolhido. Aí, difícil, né?
Não, é o 1.
É a Matrix, isso, né? Bom, vamos ao segundo tema de Giuliano Galli. Daqui exatamente um mês, olha... Chega ao fim a interminável e longa temporada regular da NBA, graças. Se por um lado os Hawks, o Cavaliers, os Warriors e o time de Memphis, os Grizzlies, no caso, né, Juliano? Entre outros times já estão pensando no mata-mata, ainda tem muito time que está matando, sim, um leão por dia em busca da tão sonhada vaga nos playoffs. Para vocês terem uma ideia, no leste... Atualmente parece que Pacers, Hornets, Heat e Celtics brigam por duas vagas. E no oeste, Thunder, Pelicans e Suns disputam a última. Quem vocês acham que vai ficar com as últimas vagas do playoff? Com a palavra, Gustavo Battaglia.
OKC e Dallas vão ficar com uma vaga de um lado e do outro vai ficar com Charlotte e Indiana.
Olha, eu chutaria Miami Heat, Boston Celtics e Thunder do outro lado, porque eu gosto de time grande.
Eu tô torcendo pro Thunder pela arrancada, eu acho que é o time que eu tô com eles.
Boston, Pacers e Thunder, eu acho. Porque o Dallas já não tá.
É, o Dallas já tá, eu já, falei já só tá. Por...
Já tá. Não, muito bom, Rafael Gonzaga, achei... Pode...
Ô, Cross, você falou...
pode, não, pode concluir o seu raciocínio.
Não, eu acho que é isso, eu acho que o Thunder já... Provavelmente vai classificar, o Durant vai voltar agora e só não estavam porque estava machucado e o Westbrook também. Então eu acho que o Thunder é mais carta marcada ali.
É, melhor time do que o New Orleans, né?
E vai ser carne de pescoço, hein?
Vai.
Ranqueado lá embaixo vai pegar, vai ser desejável.
Vai ser bonito isso daí.
Pra já separar os meninos, né?
Exatamente.
Falando em separar os meninos... Tem o Dedé também, dá pra puxar dois ganchos, eu vou pro gancho menino Dedé. Dedé, alguma coisa pra falar?
Eu queria, na verdade, desculpa, Miguel, eu queria terminar a posse do comentário anterior, eu posso ainda? Dá tempo, né?
Você tá de palhaçada com a rádio brasileira, mas você gosta.
Próxima vez chama a Luísa lá do Canadá, não Dedé.
Desculpa, não, desculpa. Eu queria só perguntar pro Crovis, porque ele ficou falando e eu achei que já tinha dado tempo, mas eu me arrependi, agora eu quero falar. Queria só perguntar pro Crovis, porque, claro, tem outros caras no time do Cleveland e tal, mas dos caras que estão concorrendo ao MVP, o James Harden, Stephen Curry e tal. É, o time dos caras também é um time bom, assim. Tipo, não tem nenhum dos caras que tá concorrendo MVP que tá jogando sozinho. O Westbrook talvez seja o que esteja mais falcado e tal. Mas o time do Houston Rockets é um time muito bom. O time do Golden State Warriors é um time muito bom também. Eu não sei se dá pra ficar tirando a qualidade do LeBron James porque o time do cara é bom. O time dos outros caras também é bom, não é?
Sim, é.
Muito bom.
Beleza. Ai, então acabou, desculpa.
Então vamos seguir.
E aí, eu tô torcendo pro Celtics, viu? O Celtics tá indo bem depois do All-Star Break, eu acho que ia ser bem legal os caras no playoffs.
Legal, Dedé, bom saber.
Esse cara tá acabando com as minhas participações.
O legal do Celtic no playoff é que é uma escolha a menos no draft pro Celtic. Em vez de 18, vai essa, ter 17.
Bom, do outro lado, né, da glória, estão Atlanta Hawks e Golden State Warriors, que vão fazer nessa semana o confronto das duas melhores campanhas dessa temporada regular. Apesar das surpreendentes, né, dessas campanhas surpreendentes e extremamente regulares, dá para esperar que esses times surpreendam também nos playoffs e, dentre eles, em qual vocês botam mais fé para uma eventual final de conferência ou até final de NBA, Golden State ou Atlanta Hawks? Com a palavra, Marcos do Amaral.
Olha, vou ser bem honesto. Eu não boto fé nem em Atlanta Hawks, nem em Golden State Warriors para chegar na final da NBA.
Eu apostava no Golden State, mas eu acho que agora o Oklahoma vai endurecer para cima deles.
Eu também acho que eles chegam na final da conferência, eles chegam, mas na final da NBA não vai chegar, não. Nenhum dos dois, eu acho.
Unânime. Dedé?
Eu também acho.
Mas vamos alguém discordar aí, gente.
Em sexta, não. Pô, primeira vez que a gente tem sexta em cinco. A gente faz uma sexta em cinco desde 2012.
Eu acho que agora, como é o giro de notícias, o Miguel agora tem que comentar também, né? Porque agora a palavra já não é mais sua.
Mas quando o Gil gravar a voz, né? É muita minha voz na cabeça das pessoas. Haja paciência.
Não, mas assim, só pra embasar um pouco o que eu disse, é porque eu acho que a vivência de temporada regular é uma e a vivência de playoff é outra. Então, um time faz uma bela campanha, legal. Mas você tem que fazer um playoff bom também. E, geralmente, isso leva algum tempo. Você tem que tomar umas porradas antes de você chegar no playoff bem. Mas pode ser que eu estou enganado, claro.
Reforçando aquela ideia antiga, né, que vocês gostam de defender também, que a temporada regular não serve pra nada mesmo, né?
Ah, ela serve pra ranquear quem vai jogar com quem, mas a partir daí não serve
vender
pra nada
muito
mesmo.
Ingresso.
É, exatamente. Pra cansar jogador, boa, machucar os caras.
Exato.
Serve pra isso.
Dá umas piadas boas também pro programa.
É.
Muito bom. Esse foi o Giro de Notícias.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
E no programa de hoje a gente vai ouvir um áudio que diz respeito a um jogador que esteve na NBA, que nos seus 20 e poucos anos também esteve na universidade e foi um dos maiores atletas universitários do basquete da história dos Estados Unidos. E que, mesmo assim, ninguém gosta do cara. É Christian Laettner. Olha. Pra quem não se lembra, aquele cara que tava no Dream Team. Aquele cara. Você não lembra? Quando você lembra todo mundo, você esquece alguém. Era o Christian Laettner, esse cara.
Exatamente.
E ele jogou em Duke, que é uma universidade também bem malquista pelos fãs de basquete. E ele tem uma história épica, que ele fez uma cesta no último segundo contra o Kentucky, a equipe de Kentucky Wildcats, e que eliminou o time nas quartas de final do torneio da NCAA. O torneio da NCAA, que é o maior torneio universitário de basquete dos Estados Unidos, é o país para acompanhar esse torneio. E lá em Kentucky, o pessoal ainda guarda uma mágoa do Christian Laettner. E aí a gente vai ouvir um áudio que é uma repórter indo a um jogo do Kentucky perguntando o que eles acham do Christian Laettner. Vamos dar uma escutada e depois a gente comenta.
College basketball fans didn't like Christian Laettner. Kentucky fans, they really didn't like him. Not after a certain buzzer beater knocked their cats out of the big dance. It's been 23 years. Maybe time heals all wounds. We came to Lexington to find out if Big Blue Nation still hates Christian Laettner. Christian Laettner.
Ugh. No.
Piece of crap.
I don't like him.
What happens when I remind you of Christian Laettner?
I say, for that.
Oh, he's looks like a Miami hipster now.
I don't like Christian, and I don't like Patino.
Hate him.
I don't like him. I won't use the hate word, but I don't like him.
Well, my grandmother always says he's the only Christian that she knows that'll burn in hell.
He stomped on our player really bad in that game, you know.
We haven't gotten over it yet.
And for Christmas, this is all I told my family I wanted.
Christian Laettner was on the Dream Team. He represented America.
Well, he ruined that for me, too.
Like the Dream Team was because he was on it. What the
heck? Shaq should have been on that team.
But he didn't do anything in the pros.
If I were to give this to you,
I would put it out in the backyard and ask all the birds to peck on it.
I see a loser right here.
Stuck up.
Guy sucks, man.
Bad person.
He's a villain.
What if I told you, Kentucky fans still hate Christian Laettner?
É, a Fala Povo, da repórter aí, pegou uma carona num documentário da ESPN, da série 30 por 30, que é, cujo título é I Hate Christian Laettner, que fala justamente desse ódio da nação pelo jogador. E que até... Acho que é difícil entender a causa desse ódio todo, apesar do, além do fato dele ser branco, engomadinho e metido a certinho. Mas o cara foi um grande jogador na universidade. Um daqueles casos de um cara que foi muito bem na universidade e foi não tão bem na NBA.
É, eu acho que um dos motivos pelo qual ele é muito odiado é por conta dessa seleção de 92, né? Porque o cara que era pra ir no lugar dele era o Shaquille O'Neal.
Também.
E não foi o Christian Laettner e ele sempre foi contestado por conta disso.
E né? Ele já era odiado antes disso, porque isso foi quando ele entrou, no ano que ele entrou na NBA, né?
Mas eu acho que vale destacar, Marcos, do áudio, algumas falas sobre o Christian Laettner. Inclusive, uma das pessoas falava isso. Era o Shaquille O'Neal, que era pra estar no lugar dele em 92. Você pensou mais alguma?
Pois é. Não, só falando isso, tem uma questão aí que o Shaquille O'Neal devia estar lá porque hoje, olhando a carreira de um e de outro, o Shaquille O'Neal, né, desponta. Mas naquela época, cara, o Christian Laettner, ele, nos 4 anos de faculdade, ele jogou 23 jogos do torneio da NCAA, sendo que o limite é 24, porque o cara joga 6 jogos. Então ele só não disputou um jogo. Ele sempre teve nas cabeças.
Ele era realmente bom de bola, né?
É, e tava num time muito bom também.
No time dele tinha o Grant Hill, né?
Tinha o Grant Hill, Bobby Hurley.
Nessa bola contra Kentucky, o cara que faz o passe de beisebol do fundo da quadra é o Grant Hill.
Exatamente.
Tem um cara ali que fala que a avó dele fala que o Christian Laettner é o único cara que ela tem certeza que vai pro inferno, não é isso?
Não, o único Christian, o único cristão, né? O único Christian que vai pro inferno.
Vai pro inferno.
E aí muito esse boa. Ódio de Kentucky é uma coisa curiosa, porque nesse jogo, nesse fatídico jogo, no primeiro tempo... num entreveiro ali, uma briga, um cara cai no chão e ele pisa no peito do cara. E, assim, o argumento dos caras de Kentucky é que ele já devia ter sido expulso desse jogo há muito tempo. No entanto, ele ficou na quarta, tomou uma técnica, ficou em quadra e o que ele fez nesse jogo foi que ele arremessou 10 bolas de quadra, acertou as 10, arremessou 10 lances livres e acertou os 10. Ele destruiu nesse jogo, basicamente.
É por isso que os caras odeiam ele, né?
E também por isso...
E tinha pisado no peito do companheiro, né?
Exatamente.
Do adversário. Dedé, você quer acrescentar alguma coisa sobre o ódio a Christian Laettner ou não? Não. Vamos então à nossa primeira música de hoje, que obviamente homenageará os 20 e poucos anos. Então, a primeira pergunta, Rafael Gonzaga, que música que nós vamos ouvir agora? Você que lembrou dela.
Eu diria 20 e poucos anos.
Com quem?
Com o mestre Fábio Filho.
Fábio
Filho.
Mestre. É exatamente o que o Rafael falou, só que teremos um brinde, um remix que eu fiz pra você aí, ouvinte. Vamos lá ouvir.
Um remix, boa.
Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor, das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida é ser feliz. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos. Tem gente ainda me esperando. Eu já canso de saber. Eu sei, também tem gente me enganando. Mas que bobagem, já é tempo de crescer. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço. Agora com vocês, Trash Talk,
com Adam Silva e Rodolfo Rodrigues.
Olá, queridos amigos del Brasil.
Hola.
Hola. Hola, querido.
Empezando este Trash Talk, 20 y pocos años, diciendo que el Trash Talk está de cara nueva.
Opa.
Sí, ahora nosotros, Adam y yo, leeremos declaraciones de jugadores de personalidades sobre básquetbol y ustedes en el estudio van a comentar. Por lo tanto, tenemos en el Twitter un gran aliado con la palabra Adam Brazilian Boy Silva.
Olha ele aí.
Oi, gente do Estação Basquete!
Olha!
Oi, começou esse novo Trash Talk, hein? Começo ele com uma declaração do ala dos Pistões de Detroit, Anthony Tolliver. Abre aspas. Quanto mais eu assisto o Hassan Whiteside jogar e as coisas que ele faz, me lembra cada vez mais o Andrew Bynum. Seria eu o único? Interrogação e fecha aspas. Vocês aí no estúdio.
Olha, tem alguma uma semelhança. Os dois são pivôs, protegem bem o aro. Mas eu senti um tonzinho de ironia aí, porque o Andrew Bynum não joga já há quanto tempo?
Fazer umas três temporadas aqui que ele não deve jogar bola.
Já o Whiteside tá um pouco mais atuante.
A minha dúvida é: quem é Anthony Tolliver, pra falar do cara cornetar o outro, né? Como se fosse um cara bom falando de um cara ruim.
É, o Twitter tá aí pra isso.
É trash, cara. Por isso que é o quadro trash.
Né? A ideia do quadro é essa, né? Belo. Baseado nisso.
Quando criou, né?
O cara mandou um trash. Ali toma um invertido.
Fala assim,
depois.
Ele tá com média de 3 pontos por jogo, cara.
Importante. 3 pontos por jogo. Ele tá conectando um cara que tem média de 10. É isso.
Bom, ele tem que ficar famoso de algum jeito, né?
É, esse é o jeito. Se apoia no sucesso do outro.
É isso aí. Bom, seguindo, vamos falar agora do jogo do Cavaliers de Cleveland, hein? Contra os Spurs de Santo Antônio. Que jogo, hein? Um jogo em que Kyrie Irving fez 57 pontos, fez buzzer beater para levar pra prorrogação. E ainda jogou muito no overtime e levou a vitória para casa. Quem vai falar agora é o repórter de Cleveland, Chris Fedor. Abre aspas por Fedor.
LeBron James aprendeu muito sobre Kyrie Irving hoje à noite. Dava pra ver em seu rosto. Algo como, abre aspas, aspas das aspas, sabia que tinha alguém para ir comigo pra cima do Sant Antoni Spurs. Fecha aspas, aspas, aspas. Seguindo agora com uma declaração, vocês guardem aí, hein? Seguindo com a declaração do Barkley, também sobre esse jogo. Quem disse foi a repórter da TNT, Rachel Nichols, que ela tweetou assim, Charles Barkley, dois pontos, abre aspas. Muita aspas, hein, gente? Caramba.
Muitas palavras. Mas Charles Barkley. São só 140 caracteres, é. Né? Isso tá grande.
Tá grande esse tweet.
Um dos melhores jogos da NBA que eu já vi em pessoa, de todos os tempos, disse Charles Barkley.
Fechou?
E por último, LeBron. Essa é do LeBron que é. Diretamente para Kyrie Irving, é um trash talk fofinho.
Opa.
É, mano, você é um garoto que enfia o pé e é realmente especial. Que o sucesso continue e você sabe que eu estou aqui com você. Fecha aspas para esse amor do LeBron James. E vocês que acharam do jogo, dessa repercussão aí, com esse pessoal falando?
Eu vi esse jogo também, tá? A gente tava assistindo esse jogo. E o Barkley falou mais de uma vez na transmissão, é o melhor jogo que eu já vi na minha vida.
É, ele tava realmente empolgado. É, pra quem não viu, no final do jogo o San Antonio tinha 6 pontos de vantagem, faltando 30 segundos. O Kyrie Irving meteu 2 bolas de 3 e empatou o jogo, levou a prorrogação. E na prorrogação ele meteu muita bola.
E contou com uma ajudinha de um cara, quem foi? Leonard? Que
é o Leonard. O Leonard, não, ele, e o Boris Diaw também errou, né? Eles erraram no final os 6 lance livres.
Pediu pra consagrar o menino.
É,
né?
Eles estavam com o jogo ganho e começaram a errar lance livre.
E as bolas ainda que ele meteu, ele tava sempre marcado, ainda não foi aquela livraça. É.
E o que vocês acharam, principalmente dessa declaração que diz que LeBron agora tem um parceiro para enfrentar o atual campeão, Sant Antoni Spurs? Será que é isso? Anunciou agora um grande...
Uma das coisas que todo mundo fala quando ele estava em Cleveland antes é que não, ele estava sozinho, que ele não tinha ninguém com ele e os Cavs fizeram toda essa mobilização no intervalo da temporada para trazer mais gente, para formar um time. Parece que isso é o que eles estão tendo aí.
Eu tenho só um adendo em relação ao Kyrie Irving, porque a gente sabe que, beleza, ataque é legal, fazer ponto é legal e tal, mas o que vai fazer o Cleveland ganhar um título é o time defender. E o Kyrie Irving não defende ninguém. Ele é um dos piores defensores da liga. Ele é tipo o James Harden. Ele economiza
polêmica,
muito.
Polêmica, polêmica.
Mas vamos procurar um
vídeo. Olha, trash talk de Gustavo Batalha, trash talk.
É, eu já tive a oportunidade de ver esse menino jogando ao vivo e deu dó dele, viu? Ele não marcou ninguém mesmo.
Olha só, hein? Era All-Star Game ou não? All-Star Game não vale.
Não, eles estavam jogando juntos.
É, não é, não,
ele
não.
Diz ele na quadra.
Ah, tá.
Não era.
Você jantou o Kyrie Irving, é isso.
É, não queria falar, mas já que vocês estão aí levantando a bola.
Eu acho que o único jeito do Gustavo Bataglia jantar Kyrie Irving é matando Kyrie Irving e o fazendo assado e o servindo para o jantar. Não é, Dedé?
Nossa, que piada ruim, ô Adilson.
Foi em sua homenagem.
Pô, me senti contemplado mesmo com essa piada. Mas eu achei meio arrogante, né? Essas aspas, ele sabia que tinha alguém pra ir comigo pra cima do San Antonio. Pô, ele acabou de desqualificar todo o resto do time aí, só tem ele e o Kyrie Irving lá. Que cuzão.
Esse é o cara que você gosta aí. É esse cara aí que você tá falando, cê defendendo, achando que é MVP.
Você acabou de fazer um post gigantesco falando sobre ele. Fala isso, Dedé? É.
Eu não defendi ele moralmente, não defendi ele como pessoa, defendi ele como jogador. Ele
não, só pra você ficar esperto, entendeu? Só pra você ficar esperto. Suas contradições.
Tá, é isso aí. Eu, da minha parte, não tenho mais nada a acrescentar e dizer que vocês são muito legais aí no estúdio. Adorei esse novo formato do programa. E agora parece que vai ter novidade no ar, na programação.
Opa!
Vamos ouvir.
Olha só.
Tava ansioso, hein?
Eu sou o D. Um beijo na
sua mãe.
Sim.
Muito bem.
DDD. Que coisa.
Este é o DDD. Dicas do Dedé. Com vocês, ele. Dedé.
Oh, é. Maravilha.
Vocês gostaram da trilha ou não?
Não.
Não.
Esse foi.
Queria deixar claro que essa é a primeira edição do quadro, né? E que então provavelmente vai dar tudo errado. Mas vamos aí. Primeiro, eu queria. Vamos falar de jogos. Vamos falar. A gente vai falar primeiro dos.
Vamos.
Oi?
Vamos. Só concordei.
Vamos. Vamos falar sobre os melhores jogos dessa semana que passou e os melhores jogos que devem rolar na semana que se inicia. Começando com um jogo que a gente já falou muito aqui, da próxima vez a gente precisa combinar isso melhor, né? Eu ia falar justamente do jogo que passou, que é o San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers, até porque falar de qualquer outro jogo ia ser até covardia, porque foi de longe o melhor jogo da semana, com a performance extraordinária de Kyrie Irving, com 57 pontos, 7 de 7 nas bolas de longa distância. Jogo esse que depois que justamente Kawhi Leonard perdeu dois lances livres cruciais, e o Irving meteu uma bola de 3 para empatar e só foi resolver no overtime com uma vitória de 3 pontos no Cavaliers. Fato que me faz lembrar que eu tenho uma pergunta para vocês. Enquete rápida, não pensa muito não, só chuta aí rapidão. Quantos anos tem Kyrie Irving?
23.
22,
acho.
21.
Irving tem 22 anos. Vocês estão bem informados, hein, gente? Achei que vocês iam chutar mais alto. Enfim, ele completa 23 na segunda que vem. E esse é o segundo jogo da temporada que ele anota mais de 50 pontos. E ele é apenas o terceiro cara da história a ter múltiplos jogos com mais de 50 pontos antes dos 23 anos. Os outros dois caras são o lendário Rick Barry, que foi campeão da NBA com Golden State Warriors e, recordista da ABA para a média de pontos da carreira, com mais de 30 pontos por jogo de média. E o outro cara, é LeBron James. Muito bem. Essa semana temos dois jogos em destaque. Atlanta Hawks e Golden State Warriors, que vão jogar essa quarta-feira, às 23 horas e 30 minutos. É a segunda vez que eles vão se encontrar nessa temporada. E a primeira vez o Atlanta ganhou do Golden State. Então vale a pena se ligar. E outro jogo que vai rolar também essa semana é o Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, num possível confronto de primeiro round de playoffs. Esta sexta-feira, às 21h30. Será o quarto encontro deles na temporada, e por enquanto o Memphis ganhou 2 e o Dallas 1. Bem, muito bem. Agora, eu tava pensando que a gente deveria passar... Eu tô fazendo vários destaques aqui, né, gente? Se vocês tiverem alguma coisa pra falar, vocês vão me interrompendo aí.
Não, destaque. Manda bala, manda bala.
Eu tenho uma pergunta. Você tá falando nesses horários aí, é Brasil ou é Toronto?
Não, é Brasil. 23h30, quarta-feira, Atlanta e Golden State. 21h30, Memphis e Dallas na sexta.
Boa. Vai passar no Sport TV, Dedé?
Puta, daí eu não sei, cara. Desculpa.
Xinga ele, Dedé.
Dá bronca nele também, só dá bronca em nós.
Não, o Rafa é meu amigo. Beijo, Rafa. Bem, nesse post da semana, é um espaço, na verdade, que eu pensei em reservar pra gente dar uma moral pros outros blogs de basquete do Brasil. Porque, claro, o nosso é o mais divertido, é o mais plural, o mais inteligente e o mais humilde que tem. Mas aqui é que é bom dar uma moral pros caras também, às vezes também dar umas criticadas e tal. Isso. Dos outros posts da semana dos outros blogs que falam sobre basquetebol. Bem, o Bala na Sexta fez um post hoje chamado Os Candidatos MVP na NBA, quem leva o troféu? Que tá repleto de intertextualidade com o nosso post, apesar dele não fazer nenhuma menção a gente, mas eu tenho certeza que foi sem querer, acho que não tem nada a ver. Bem, de qualquer forma, foi uma boa postagem que discorda do que eu escrevi falando sobre o LeBron James. Então vale a pena dar uma olhada no porquê que ele acha que o LeBron James não merece MVP e quem merece. Enquanto isso, o Draft Brasil fez um bom post sobre Utah Jazz, que, pasmem, está vindo muito bem depois do All-Star Break. E fala também do Rudy Gobert, né, que é francês, eu não sei falar o nome francês. Enfim, mas o pivô que também está indo muito bem. O Jumper Brasil, então, Bala na Sexta, Draft Brasil, Jumper Brasil publicou hoje, a gente vai estar falando nas próximas semanas sobre NCAA e March Madness. O Jumper Brasil já publicou hoje um texto no qual ele fala bastante sobre o March Madness, o que está rolando, o chaveamento, deu palpites, analisou. Se você estiver interessado em March Madness, vale a pena dar uma olhada. Por fim, o Bola Presa, o blog que tem mais coisa para falar em todo o Brasil, com textos muito elaborados, muito bons e muito longos. Infelizmente, eu não consegui selecionar um post, porque eu comecei a ler antes de ontem e não deu tempo de terminar. De qualquer forma, vale a pena acompanhar. Boa. Vale a pena acompanhar.
Vale a pena entrar lá e ler.
Trash talk.
Bem, para fechar, rapidamente, aniversariantes da semana. Tá, prepara palminhas aí, Leandro. Tem palminhas para os aniversariantes?
Tá preparado.
Beleza. O aniversariante do dia é Blake Griffin.
Olha.
Põe palminhas aí. Aê! Boa. O Blake Griffin completa hoje 26 aninhos. Ele que também voltou a jogar pelo Los Angeles Clippers ontem, depois de ficar afastado um tempo com uma infecção no cotovelo. A partida de boas-vindas foi logo contra o Houston Rockets e o cara acabou perdendo, com um erro do Chris Paul no último segundo. Já tá ficando bem comum na carreira do Chris Paul errar as últimas bolas. Outros dois aniversariantes ilustres dessa semana. Primeiro ele, o grande, um dos maiores e mais emblemáticos de todos os tempos. Ele, White Mamba, Brian Scalabrine, completa 37 anos na quarta-feira.
Ele é o White Mamba, pô.
E por fim, e para encerrar esse nosso primeiro DDD, temos também o aniversário do atleta que mais aparece em posters da história da NBA, sendo que todas as suas aparições são, no caso, como a vítima de uma posterização. Sim, ele é o cara que foi mais posterizado da história e completa 43 anos nesse domingo. Nosso grande amigo, Shawn Bradley.
Boa.
Parabéns. Palminhas, né? Palminhas. Boa, boa.
Parabéns, boa. Parabéns.
Eu
gosto do Brad.
Acabou.
Muito bom, Dedé. O seu quadro é quase um programa inteiro de basquete. Tem quadros dentro do seu quadro.
Ótimo, ótimo.
Que bom.
Ô, Dedé.
Preciso elaborar um pouco mais, né?
É o meta-quadro. Não, mas foi legal, foi legal.
Mas, ô, Dedé, o Anthony Tolliver, lá do Detroit Pistons, publicou no Twitter agora e disse que tá meio longo.
Vocês me escutam.
E eu fiquei bastante curioso com a infecção no cotovelo, tá? Depois a gente entra nessa discussão médica.
Foi um negócio meio escroto mesmo. Foi uma infecção e o cara teve que fazer uma operação pra tirar umas bactérias do cotovelo. Não foi uma lesão normal, tá? Foi um negócio meio esquisito mesmo.
Muito obrigado, Dedé. Esse foi o programa de hoje do Dedé. DDD.
Na moral, gente.
Vamos seguir.
Quem que tá pagando essa conta de telefone aí, velho?
DDD.
Vamos seguir.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
O programa mais elegante da rádio vai contar agora uma historinha bem legal que remete ao nosso tema 20 e poucos anos. Meus caros ouvintes, estamos em 2001, dia 20 de maio, Carolina do Norte, Estados Unidos. O despertador toca. O garoto de 20 e poucos anos levanta da cama, escova os dentes e se olha um bom tempo no espelho. Ele sabe que esse 20 de maio não vai ser um dia comum. Depois de 4 anos, o grande dia chegou, a formatura. Ele abre o armário, veste uma beca pomposa e chega na Universidade de North Carolina. O garoto parece nervoso, apreensivo, ansioso até. Natural, um momento assim especial na vida profissional de um rapaz, essa formatura, não é? Mas quando o orador chama o garoto Vince Carter para subir ao palco como novo bacharel em estudos afro-americano, os alunos e o batalhão de repórteres atrás vão à loucura. Não só porque o astro do Toronto Raptors estava logo ali se formando, mas porque esse astro do Toronto Raptors estava ali se formando no mesmo dia de um dos jogos 7 mais aguardados da história dos playoffs da NBA. A série entre 76ers e Raptors, que teve o grande duelo entre Carter e Iverson, foi um dos mais marcantes e impressionantes já vistos. Só para contextualizar rápido, no jogo 1 foram 35 pontos do Carter, 36 do Iverson. No jogo 2, 54 pontos do Iverson. Na partida 3 foi a vez do Carter marcar 50 pontos, fazendo 2-1 pro Toronto. Louco,
rapaz.
No jogo 2, o Iverson comandou uma virada histórica e marcou 30 pontos fora de casa. No 5, o Iverson recebeu, além de ganhar o jogo, recebeu seu troféuzinho de MVP da temporada e deixou 52 pontos na quadra. Pois é, o jogo tava 3-2, foi a vez do Carter ir lá e empatar com 39 pontos no jogo 6. Eis que no jogo 7... A formatura do rapaz é marcada no mesmo dia do jogo 7.
20 de maio.
O menino, muito importante, muito preocupado com o canudo, resolveu fretar um aviãozinho, foi até a Universidade de North Carolina, subiu no palco, jogou o chapéuzinho pra cima, desceu, voltou pro avião e foi direto pro jogo, sem participar do aquecimento, sem nada. Eis que o jogo foi truncado, faltando 2 segundos pra acabar. O Toronto está perdendo por 1 ponto, a bola chega na mão do Vince Carter, ele arremessa para ganhar a série fora de casa e, bem, na verdade o Iverson foi para a final e o Carter voltou para casa para assistir a reprise da formatura sozinho.
Nossa, mas pelo menos ele perdeu a final da NBA, mas se formou, que é, né, uma questão importante. A gente, o programa da semana passada foi família, né? Pra família dele, eu acho que mais do que o título da NBA, meu filho, você se formou. Agora você é um estudioso de estudos afro-americanos.
Mas é um caso emblemático, porque hoje em dia quase o número de jogadores que realmente se formam é quase zero, né? Tende a zero, porque assim, o cara faz um ano, se é bom pra caçamba, já vai logo pro draft. Então você vê que é um cara que era bom pra cacete e resolveu realmente se formar.
Até a formatura.
Inclusive, tem um monte de universidade aí que coloca a condição que assim, ó, você pode jogar só um ano e depois você vai pra NBA, não tem problema. Vem na universidade, você joga um ano e vai pra
Kentucky,
NBA.
Kentucky, né?
Kentucky.
Ah, muito bom. Este foi o Bola ao Cesto de Rafael Gonzaga. Ah, na verdade, nós vamos agora a música. Ou vamos para o Brasil? Vamos para o Brasil?
Vai, Brasil!
Ah, Brasil!
Agora já foi. Brasil. Agora já foi.
Tanta gente cantando o hino, né? No domingo.
É que eu queria guardar, talvez, o Brasil Ziu Ziu até pro último bloco, porque ele é bombástico. Nós teremos uma grande revelação, aposta do programa da rádio, as coincidências... Levaram ao que, Leandro e a mim?
O Bauru é o campeão da Liga das Américas.
Bauru, parabéns,
estamos todos
Bauru.
Em festa que o Bauru investiu para isso, trabalhou muito sério para isso, conquistou o título mesmo sem o seu jogador mais caro, o Jefferson, que estava contundido. O Final Four aconteceu no Rio de Janeiro, como era de se esperar, do ponto de vista político, o Flamengo era mais forte que os outros semifinalistas, mas em quadra. Perdeu, tomou uma surpresa, perdeu na prorrogação por 82 a 81 para o Pioneiros do México, que tomou um banho no primeiro período, mas fez um resto de jogo muito correto. O destaque, e o Flamengo vai chorar a derrota, e está nos dois arremessos livres que o Marcelinho, que quase nunca é arremesso livre, errou, faltando menos de um minuto para acabar a partida.
Que é
errou
a vida, hein?
Dois arremessos livres e proporcionou a prorrogação. Na prorrogação, 8-7 para o time mexicano. E no último lance, o Flamengo teve a bola debaixo da cesta. O Laprovito, na minha opinião, sofreu uma falta, mas não pediu. E a bola espirrou e o Herman não pôs para dentro. O time mexicano surpreendeu. Chegou na final. Só que o detalhe é que no jogo anterior, em que o Bauru também confirmou a classificação, quebrou o placar eletrônico do estádio.
Maravilha.
Do Maracanãzinho.
Brasil.
E a partida foi disputada sem contagem. Sem uma contagem visível. Uma contagem improvisada num placar retângulo pequeno, assim, no fundo da quadra. Quase na altura da cintura dos jogadores. Na partida entre Flamengo e Pioneiros, o placar voltou a funcionar. Só que os mesários preferiram não usar porque... Pô, a gente vai voltar a usar e confiar no telão e de repente o telão pifa de novo. Então vamos continuar usando o provisório. Então foi uma semifinal tosca.
Campeonato da América. Universitário, campeonato universitário, como um Juca, né? Bife.
Foi uma coisa realmente tosca e inaceitável. Na decisão, 86 a 72 pro Bauru. E assim, o time do Pioneiros é um time interessante até, eu esperava menos. Mas... Em 40 minutos, realmente, se jogasse 10, o Bauru ganharia 9. Só que o detalhe é que, como sem o Flamengo na final, o Maracanãzinho estava às moscas para a decisão. E é mais um ponto negativo para esse fim de semana em que sentei para ver um Final Four e acabei me sentindo o maior dos derrotados. Assim. Eu que sou o cara que faz o quadro Brasil Zuzil, que tenta trazer de maneira construtiva os nomes do basquete brasileiro. Tô bem chateado com o que aconteceu no Maracanãzinho. Primeiro pela falta de apoio, segundo pela falta de estrutura. E fica até em terceiro plano o basquete pobre que o Flamengo apresentou contra o Pioneiros.
Muito bom, a palavra magoada de Leandro e a mim.
Ressentida.
E a federação não nos escutou o que a gente falou, faz o jogo em Bauru.
A gente deu a dica
que eu resolvi. O detalhe, o Hetzheimer foi o nome da final, fez 30 pontos. Foi, de longe, o melhor em quadra.
Muito bom. Então, em homenagem a Rafael Hetzheimer e a todos vocês ouvintes, nós vamos ouvir agora um menino que tinha seus 22 anos e gravava o álbum Pérola Negra. Nós vamos ouvir Farrapo Humano com Luiz Melodia.
Eu canto, suplico, lastimo, não vivo contigo. Sou santo, sou franco, enquanto não caio, não brigo. Me amarro, me encarno, assumo, mas estou pra estourar, estourar. Eu choro tanto, escondo e não digo. Viro um fardo, tento suicídio. Com caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, com caco de vidro. Só falo na seta repleta de felicidade. Me calo ouvindo seu nome por aí da cidade. Não choro, só zango, resisto, fico no lugar. No lugar. Eu choro tanto, me escondo, não digo. Viro farrapo, tento suicídio. Com capo de telha, capo de vidro. Com capo de telha e capo. E capo de vidro. Tô muito acabado e tão abatido.
Voltando essa semana com o Talking About Practice, até cortando, desculpe, queridos ouvintes, um pedaço do Luiz Melodia.
Ele vai entender.
Mas o tempo
cortando
está
um curto. Pedaço do Luiz Melodia.
É, um pedaço dele.
Saiu inteiro. Horrível essa frase.
Tudo bem.
Mas vamos lá.
Nossa, tudo bem. Me desculpem. Me desculpem, queridos ouvintes.
Você tem que pedir desculpa pro Luiz Melodia.
Não, mas cortamos, de fato.
Cortamos. Já foi. Cortamos.
O que você nos traz hoje, Gustavo Batalha?
Entrando um pouco no embalo aí do March Madness, que começa oficialmente nessa terça-feira, eu vou explicar como é que os times são escolhidos para disputar esse torneio, né? Porque a escolha não é feita basicamente por méritos esportivos, né? Dos 68 times que se classificam para a final, né, para esse torneio final, 32 deles são os campeões de cada uma das divisões, sendo que 31 deles são os campeões dos playoffs da divisão, e na conferência Ivy League é o campeão da temporada regular. Os outros 36 times que participam do March Madness, eles são escolhidos por um comitê, que ele é formado por 10 diretores atléticos das principais faculdades das conferências, e os caras sentam e aí vão lá e criam alguns critérios como jogo contra os melhores times do ano, se eles têm algum jogador que realmente faça muita diferença que o menino esteja no campeonato e tal. Então eles levam em consideração esses critérios e aí eles escolhem esses outros 36 times. A partir desse momento eles pegam os 68 times, ranqueiam todos eles, né, de 1 a 68 e dividem em 4 grupos de 16 times, né, 4 pequenas conferências. E aí dentro dessas conferências eles são ranqueados de 1 a 16 e aí joga 1 contra 16, 2 contra 15, enfim. E assim,
mata-mata.
E assim vai mata-mata. Então os nossos principais ranqueados desse ano, né, que são os top seeds, né, um deles é Kentucky.
Boa.
Peraí que eu me perdi na pauta. Aqui, achei. Kentucky, Vila Nova, Duke. Boa. E Wisconsin. Kentucky, só uma curiosidade, Kentucky esse ano foi a 8ª faculdade da história a terminar uma temporada invicta, né? As outras faculdades foram São Francisco em 1956, North Carolina em 1957, UCLA em 64, 67, 72 e 73 e Indiana em 76. Desses times de UCLA, um deles é o time do Karim e o outro é o time do Bill Walton. E esse time do Bill Walton ficou 86 jogos sem perder. Foram 2 temporadas seguidas, eles perderam para o time de Indiana.
Porque não foram jogar o Juca, né?
Exatamente.
Nem foram, enfrentaram a temível ECA, né?
Se pegasse o fosse no Juca, você já era.
É isso aí. Esse foi o Talking About Practice.
Pobre cultura, ditadura, puro fora da política.
A ditadura pulou fora da política, mas há quem que ela volte, não é verdade? Meus queridos amigos ouvintes.
Queridos amigos ouvintes.
Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar de um documentário diferente, não é verdade, Gustavo Bataglia?
Diferente. Aproveitando um pouco a onda de universitário que a gente está falando e tal, hoje falar um pouco sobre o Survive and Advance. É um documentário de 2013 que fala sobre a faculdade de North Carolina State, né? Conta um pouco da história do técnico, o Jim Valvano, que, enfim, ele foi contratado para ser o técnico do time, e ele conta uma história muito legal, que o primeiro treino dele todos os anos para todos os times era: não tinha bola, todo mundo chegava no ginásio, o primeiro treino era cortar a redinha, né? É o que é a comemoração típica do americano, né? Quando é campeão de algum torneio de basquete universitário, os caras cortam a redinha, né? Então o primeiro treino do ano dele com todos os times era chegar lá e falar: beleza, hoje não tem treino, vamos treinar o que a gente quer no final do ano. E é legal porque esse time, ele é de 1983, né? A principal história dele que conta, e esses caras jogaram na mesma época que no universitário jogou Michael Jordan, jogou Sam Perkins, jogou Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, enfim. E no começo do documentário falam que essa é a melhor geração de universitários de todos os tempos, né? Essa anos 80. E esse time é legal porque ele conta uma história que o time, ele era o time que estava sempre atrás do placar durante 9 vezes no March Madness e no torneio classificatório. Eles estão sempre atrás e eles ganham todos os jogos. E eles são campeões nacionais. É bem legal, tá lá no Netflix americano, dei a dica semana passada. Como acessar, entre lá. Se você não sabe, ouve o programa da semana passada, tem a dica lá. É isso.
E o Gustavo aí continuando a tradição de contar a história do documentário inteiro, né?
Não
precisa desse.
Eu não contei porque tem um outro fato que eu não vou nem falar sobre, mas tem uma coisa bem legal nesse documentário.
Mas vale que tava na pauta pra contar. Mas acabou não dando tempo de contar. Mas...
Eu conto, vocês querem? Eu conto.
Não. É isso aí.
É isso.
Essa
aí
foi a assistência cultural de hoje. Prêmios Inúteis de hoje, homenageando os jogadores da NBA que jogaram muito bem no universitário. Nós vamos então aos 5 melhores jogadores do universitário que estão em atividade na NBA. Em quinto lugar, Anthony Davis, que está atualmente no Pelicans, jogou pela faculdade de Kentucky, que foi o Olinho falou, que está invicta nesse ano. O Davis, ele jogou só uma temporada na universidade, ele já foi campeão, ganhou aquele prêmio Wooden, que é o de melhor jogador de basquetebol universitário, uma média de 15 pontos, que não é lá essas coisas, mas 4 tocos por jogo de média. Então, foi um dos melhores defensores da temporada. Em quarto lugar, Kevin Durant, que atualmente está no Oklahoma, jogando pela faculdade do Texas, também só jogou uma temporada e foi arrasador. Média de 26 pontos e 11 rebotes por jogo, média de double-double. E naquele ano ele ganhou o prêmio Wooden e numa disputa muito acirrada com ele, o queridinho de vocês, Greg Oden.
O queridinho de vocês é ótimo.
Em terceiro lugar, ele, o jogador mais marrento de todos os tempos, talvez da humanidade, Carmelo Anthony, que está nos Knicks, jogando por Syracuse, também jogou uma só temporada, também ganhou o título. Teve uma média de 22 pontos, 10 rebotes e ganhou o prêmio de Most Outstanding Player. Em segundo lugar, ficando emocionante a disputa, Stephen Curry, dos Golden State Warriors, que jogou, diferentemente dos outros, ele jogou numa faculdade menor, a Davidson. E ele não ganhou títulos, mas ele é o recordista da faculdade em pontos, em bola de 3 pontos, em lances livres, em jogos com mais de 30 pontos e em jogos com mais de 40 pontos. Fora isso, ele também é o recordista de toda a liga em bolas de 3 numa mesma temporada. São 162 bolas em 2007-2008. E agora, finalmente, para fechar esse programa com muita emoção e chave de ouro, J.J. Redick, dos Los Angeles Clippers, da
Fantástico.
Faculdade de Duke,
Fantástico.
É o melhor jogador universitário em atividade na NBA. Ele jogou 4 temporadas em Duke, ou seja, dessa lista é o que mais jogou no universitário. Tem uma média de mais de 27 pontos e um prêmio Wooden no seu último ano. E no seu currículo, no seu cartel, digamos assim, ele tem 117 vitórias contra apenas 23 derrotas em sua carreira universitária. É mole?
Um monstro, né?
Vocês concordam com essa premiação? Acrescentariam algum atleta que eu me esqueci?
Não concordo, mas tudo bem.
Prêmios inúteis.
J.J. Redick.
J.J. Redick.
É isso mesmo.
É bom, ele...
Eu senti falta do Hansbrough, do Fredette, do McDermott, do Evan Turner, mas foi, passou pela minha cabeça.
Assim. Esses são atletas que eu colocaria lá para sexto, sétimo, oitavo. Eu quis falar o top 5, meu amigo Leandro.
O Leandro tá esperto, hein? Gostei dos nomes que você citou aí. Foi bem.
Ele sabe ler, né? Sabe ler.
Me ocorreu.
Muito bom, gente.
Tá bom.
Ok.
Este foi o programa bem no clima universitário, um programa meio afoito, com quadros extensos, cansativos.
Alguns equívocos. Percalços no caminho.
É o programa universitário, vou então chamar ele, que mais uma vez, repito, mamou nas tetas do contribuinte ao longo de muitos anos na Universidade Pública de São Paulo.
Produzi bastante. É isso, gente. Semana que vem a gente continua falando esse mesmo tema com outro enfoque, a gente ainda vai decidir qual vai ser, mas March Madness está aí, vamos acompanhar. Boa noite e boa semana.
Muito bom. Adiantando a nossa, né? A gente não sabe, né? Tudo que é contemporâneo é tudo bem falar, a gente não sabe o que vem depois. A gente vai improvisar. Ele que é um grande improvisador, Rafael Gonzaga.
Eu repensei.
É isso, boa noite, muito obrigado. Participação do Dedé foi ótima também. E é isso.
Tudo
que eu tenho para improvisar agora, termina agora.
Ele agradeceu um outro comentarista, isso é interessante. Muito legal.
Eu tô dando uma força, né?
Ele que não agradece a comentaristas, ele só critica comentaristas. Leandro e a mim.
Eu queria dizer que vocês, rapazes do Estação Basquete e do Homens Brancos Não Sabem Lugar, fazem parte, é o único grupo de WhatsApp do qual eu faço parte.
Eu agradeço
a vocês, certo, por terem me colocado finalmente em um grupo de WhatsApp que nunca ninguém tinha me posto em nenhum.
Nunca mandou putaria pra esse grupo.
E a gente nunca mandou mensagem também no grupo, tudo bem.
Mas eu tô lá.
A sorte dele é que... Eu esqueci qual que é a sorte.
É uma bela sorte.
Eu perdi, então eu vou chamar André Cavalieri. Ele é cavalheiro?
Olha, gente, vocês estão muito bigodudos, viu? Olha, Rafael Gonzaga, de nada, viu? De nada.
Tá vendo? A gente tá trocando amor, Dedé.
Ah, é
Eles
verdade.
Não entendem isso. Você já mandou um beijo, eu tô te agradecendo.
Quer que a gente saia?
Não, gente, ó. Mil desculpas aí pelo programa dentro do programa aí, fiz todo mundo correr um pouquinho, né? 15 minutos de quadro, mas tá bom. Foi o primeiro, semana que vem a gente melhora.
Semana que vem. Vou cortar a gente metade.
Ou a gente melhora, a gente corta, né? Não sei.
Dedé, boa noite, não é o momento ombudsman, mano. Pra você analisar, assim. É um boa noite que eu quero. Eu quero um boa noite.
Eu só queria falar que eu fiquei satisfeito de ter a música do Dedê no programa, entendeu? Era pra isso, meu pai. Boa noite pra vocês, um abraço, até semana que vem.
Até semana que vem. Eu deixei por último boa noite dele, que eu sei que não vai durar muito. Se tiver algum efeito, vamos lá, boa noite, Gustavo Battaglia.
Boa noite.
Muito legal, Rub-A-Dub Style. Este foi o Estação Basquete 20 e poucos anos, em que nós, nesse final de programa, tivemos 20 e poucos anos e abusamos da sua paciência, querido ouvinte. Mas fique ligado, porque essa semana tem March Madness, grandes jogos da NBA. Nós vamos agora fechar com uma garota de 22 anos cantando I Heard It Through the Grapevine, grande clássico de Marvin Gaye. Boa noite e até a semana que vem. Surprise, I must say, when I found yesterday, don't you know that I heard it through the grapevine? No, much longer won't you be mine?
'cause you mean.